com o Republicanos, que também tem sido questionado, também tem sido visitado pelo PSD. Está sendo um embrólio danado nessa história toda, mas a estratégia de Lula e de Kassab aponta para a mesma direção, mirar o Centrão. Hoje, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, esteve num evento em São Paulo e falou sobre esse apoio do MDB. Vamos ouvir.
Portanto, ajudam o presidente Lula a governar o Brasil. Claro que nós queremos o PSDB conosco, nós queremos todos os partidos que estão conosco na base do governo Lula, nós queremos alianças. Então é natural que vamos dialogar com o MDB, mas claro, sabemos também da heterogeneidade política que tem o MDB como tantos outros partidos no Brasil. Então nós vamos dialogar, queremos o MDB conosco, mas também respeitando as posições do MDB, que muitas vezes são posições norteadas pela complexidade regional que o MDB tem.
E olha, pessoal, se vocês pensam que esse embrólio todo é somente na candidatura à presidência da República, estão enganados, viu? No governo de São Paulo também está um embrólio muito grande. Por quê? O presidente Lula inicialmente incentivava Fernando Haddad da Fazenda a se candidatar. Haddad recuou, disse que não quer e talvez ele vá para o Senado. Lula ainda tenta convencê-lo. E aí muito se falou que Geraldo Alckmin seria o candidato de Lula ao governo de São Paulo. Mas nos bastidores aqui no Palácio do Planalto já se fala que Alckmin deve continuar na vice-presidência porque a parceria com o presidente Lula deu muito resultado, deu muito certo em relação à opinião pública. Então, Lula chegou a consultar Simone Tebet, que é do MDB, ministra do Planejamento e Orçamento, para saber se ela viria, então, como a candidata do MDB, apoiada pelo governo, ao governo de São Paulo. Isso ainda está muito em aberto, mas já se fala também que o MDB quer ir como vice de Tarcísio de Freitas, candidato à recondução ao governo paulista. Ou seja, uma bagunça em relação a isso, mas o jogo político já começa a se desenhar. O que nós sabemos até o momento é que tanto Kassab quanto Lula miram no Centrão para isolar Flávio Bolsonaro. Voltamos ao estúdio.
É, Igor, é um famoso ditado popular: se organizar direitinho, todo mundo, nesse caso, sai ganhando pelo menos o MDB, porque está buscando uma aliança com o governo federal, mas também, ao mesmo tempo, busca uma aliança com o governo do estado, que é do República do Partido Tarcísio de Freitas. E é claro que essa apuração do Igor Damasceno traz várias camadas para a gente analisar aqui com nossos comentaristas. Entre elas, gente, é importante entender, quando o Lula busca conversar esse namoro com o MDB, flertando com outros partidos, entre eles União Brasil, Lula tem, pelo menos nessa jogada, duas frentes, que seria a fortalecer a sua candidatura, né, a sua reeleição, e isolar cada vez mais Flávio Bolsonaro. Mas a gente sabe que é um movimento delicado, é um movimento muito sensível, porque tem nessa parada, nesse jogo, a figura de Geraldo Alckmin, que fez aí, pelo menos, né, na avaliação, um grande trabalho, principalmente em relação à questão do tarifaço, pelo diálogo, pela conversa, pela diplomacia que ele tem. E é claro que se fala, né, time que tá ganhando, não, acaba, né, não mexendo, não trocando. Mas é, Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque Lula já entendeu que se ele não fizer aliança, se ele não ampliar o seu escopo, seja com o MDB, com União Brasil, com o próprio PP, já que teve conversas, né, com o Ciro Nogueira, vai ser jogo duro, pelo menos, e os próprios partidos começam a se precificar.
Pois é, você sabe aquele meme antigo sobre MDB, se ele vai apoiar Lula e aquela... Moça fala assim, ele não vai não. Pois é, não vai não. Eu conversei com lideranças importantes do MDB que me deram uma radiografia do partido. Como sempre, o MDB está super dividido. Tem um grupo forte que quer candidatura própria. Né? Tem outro que quer apoiar Flávio Bolsonaro. E o terceiro, esse que está no poder agora, né, quer levar a apoiar o presidente Lula. E esses três ainda sobra um que falou, nós não queremos a de candidatura nenhuma, que é o melhor dos mundos, é a cara do MDB. Não apoia ninguém, pode apoiar qualquer um no seu estado e na candidatura nacional. Segue o MDB velho de guerra, não apoiando ninguém. Sobre a União Brasil, é improvável. como o ACM Neto, que é um dos líderes do União Brasil e o formulador, um dos formuladores desse novo União Brasil, né, com Rueda, como o ACM Neto, que é candidato ao governo da Bahia, vai apoiar o presidente Lula? Jamais, né? O PP da mesma forma. Agora, o Ciro Nogueira foi muito franco e aberto em não apoiar claramente Flávio Bolsonaro, dizendo que eu tenho responsabilidades. O pessoal do PP, que se candidata pelo Nordeste em alguns estados, se apoiar o Flávio Bolsonaro, vai perder a eleição. Então, veja que situação. E qual é a real? O que vai acontecer? O grupo do presidente Lula está trabalhando para dividir os partidos. Aí sim, é aquele tal do voto no varejo. O que vai acontecer? Num estado, numa região, o MDB apoia Lula, no outro é neutro, no outro apoia o Flávio Bolsonaro. Então, o grande trabalho agora é dividir o centrão e isso já será uma vitória para Lula.
Com certeza, inclusive ainda mais, né, tem toda a discussão envolvendo os diretórios estaduais, como o Zé falou, MDB está bem dividido, União Brasil também mostra essa divisão, PP também tentando negociações onde deve buscar o apoio de Lula em alguns estados, inclusive ser adversário em outros. Parece que está tudo o campo bem aberto, ainda, claro, no campo da negociação, da especulação, mas é importante a gente entender esses caminhos que a política vai tomando e pelo que o Zé falou, realmente, com certeza, quem ganha nessa história também dessa divisão e pelo menos desses apoios, pelo menos parcelados, é o presidente Lula que tem ao seu lado a máquina pública. Alan Gani, eu quero te ouvir também, porque é um movimento de xadrez delicado, ainda mais lidando com a chapa do presidente Lula, teria que sacar Geraldo Alckmin, aí não se sabe se ele teria essa missão de concorrer ao governo do Senado ou até mesmo se aposentar da política, da vida pública, mas qualquer tipo de movimento precisa ser muito bem calculado. E, é claro, você acredita que o presidente Lula já está pensando num segundo turno, já de garantir um apoio no primeiro turno para depois não ter que correr atrás?
Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas. Ele tem experiência política, tem a máquina na mão. E é claro que Geraldo Alckmin é uma opção bastante interessante para ele, seja para vice ou para sair, por exemplo, ao Senado aqui em São Paulo. Agora, de qualquer modo, né, isso mostra muito como que o Centrão opera aqui no Brasil, porque você tem alianças, né, regionais que são contrárias à aliança federal. Então, o Centrão está pensando ali no dele. E olha só, né, o MDB já faz um aceno ao governo federal, tudo bem que este é mais natural, é da base governista, teve uma relação mais próxima, mas também já faz um aceno aqui para o governo do estado, Tarcísio de Freitas, podendo criar aí algum tipo de rusga na relação Tarcísio e Flávio Bolsonaro, na aliança política, não na relação pessoal, né, tentando emplacar o vice. O PSD lança, né, deve lançar algum presidenciável justamente para fazer preço num eventual segundo turno, dado que eles não têm muita chance. E, por fim, o próprio PP, na figura de Ciro Nogueira, também fazendo um aceno. Olha, eu não estou tão fechado aqui com Flávio Bolsonaro, né, fazendo um aceno ao governo federal, ao PT, né? E aí basta não ter o apoio do Centrão. Então, assim, é uma situação muito mais complicada, né, para eleitoralmente para o Flávio Bolsonaro. Agora, resta saber se vai ter o componente imprevisível que foi a eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou. Porque aquela época também, o sistema, os partidos Centrão ali, era o Geraldo Alckmin, né, que estava saindo e acabou tendo um quarto lugar, eram contrários à eleição de Jair Bolsonaro, né? O Geraldo Alckmin era o candidato da máquina na época, muito embora não fosse presidente, mas tinha o apoio do mercado financeiro, tinha o apoio ali da classe política e o Fernando Haddad, o candidato da esquerda. E aí um componente imprevisível numa onda conservadora, teve Lava Jato e tudo mais, e o Jair Bolsonaro acabou se elegendo. Resta saber se o Flávio Bolsonaro vai conseguir também capitalizar. Talvez tenha aí alguns componentes imprevisíveis que podem mudar os votos nessa eleição. Caso do INSS, caso do Master, são componentes aí que podem, de alguma maneira, se o Flávio Bolsonaro explorar muito bem, beneficiá-lo.
Ô, Vitor, inclusive em relação também a esse futuro político, essa bagunça muito bem organizada que os próprios políticos estão tentando fazer esse rearranjo, né, em relação às possíveis chapas, quero te ouvir também porque aqui, quando a gente fala em questão chapa presidencial, alguns nomes foram ventilados, que o Igor Damasceno trouxe ali, né? Renan Filho, ministro dos Transportes, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, a própria figura, né, da ministra do Planejamento Simone Tebet, mas aqui no estado de São Paulo conta com um obstáculo que se chama Ricardo Nunes, que é um apoiador de primeira mão ali de Tarcísio de Freitas e que, querendo ou não, sofreria uma resistência muito grande no maior estado, o maior colégio eleitoral do país. Como é que você observa também essas mexidas e essa possibilidade do governo Lula começar a olhar nessa ampliação de alianças?
Eu vou na linha do Alan também e acho que tem uma distinção fundamental entre centro ideológico e centro fisiológico, né? Existe, de fato, uma dimensão do que seria um centrismo político enquanto ideologia, ainda que não seja tão claro, né, a justa medida entre posicionamentos à direita e à esquerda no seu tempo, mas o que a gente enxerga no Brasil é fundamentalmente um centro fisiológico, né? Vai uma mistura, uma amálgama de tanto, mas que acabam produzindo esse caldo cultural da política nacional, entende? Então, a verdade é que dificilmente, apesar de toda a capacidade de articulação que o presidente Lula já demonstrou ao longo da sua trajetória, ele vai conseguir um apoio decisivo de qualquer um desses blocos. De novo, a nível estadual, as máquinas estaduais, já é sabido, né, notavelmente, que a máquina do MDB é profundamente ligada com o PT no Nordeste, por exemplo. Mas, de novo, como você mesmo mencionou, em São Paulo parece que não vai ter jogo. É impossível por conta da figura do Ricardo Nunes. O que eu penso é que, de certa forma, é uma guerra de atrito, né? A ideia que a candidatura do Flávio tem é comungar dessas forças anti-Lula para meio que construir quase um cordão sanitário, né, que vai conseguir evocar, né, o apoio eleitoral necessário para barrar ele nessa quarta tentativa. Eu acho isso improvável, acho um pouco difícil, primeiro porque o Lula já demonstrou ao longo da sua história a capacidade fenomenal de articulação. Acho que é sempre bom lembrar que na primeira passagem, primeira eleição do Lula, o vice dele era evangélico, empresário e do PL, né, que era o José de Alencar. Então, assim, consegue dialogar com todo o espectro político e preservar algum núcleo ideológico na sua plataforma de governo. Eu tenho enxergado a candidatura do Flávio como muito distante das questões nacionais. Então, pelo que a gente pode acompanhar nas redes sociais, ele teve Israel, Catar, Kuwait, agora o que parece ele está na França. Então, parece desatento ou indisposto a jogar esse jogo político mais minucioso, né, no tabuleiro propriamente. O que parece que parecia ser um dos grandes trunfos da candidatura dele era justamente uma capacidade de articulação superior ao do pai. Mas, honestamente, isso ainda não apareceu e o cenário é preocupante para ele.
Bom, gente, já que está na semana de pré-carnaval, é importante a gente também trazer esse cenário, né? O falou também um ponto bastante nessa questão do distanciamento, ainda do isolamento do Flávio Bolsonaro. Ainda não se sabe que candidato vai ser, qual o seu plano de governo, segue em viagens internacionais e precisa dessa aproximação. Ele precisa conversar, mostrar esse lado moderado na tentativa de diminuir a resistência por parte de partidos de centro. E por que isso? O presidente Lula viu essa janela de oportunidade, viu que o centro não está fechado totalmente com Flávio Bolsonaro, principalmente no primeiro turno, por isso cogita essa mudança também em relação aí à sua chapa presidencial. Outro detalhe importante, já que a gente está falando de carnaval também, a gente está falando em relação da pulverização da direita, até mesmo essa questão dessa dispersão de partidos, será que vai mais para o lado do Lula? Será que vai mais para o lado do Flávio? Será que a gente lança uma candidatura? Talvez, por não saber ainda o samba enredo dessa eleição, talvez segue ali no comecinho da avenida, esperando para depois desfilar as suas intenções, os seus objetivos. Gostou dessa analogia,
muito bom,
Balangani?
Muito bom. Tá. Muita inteligência pensar nisso. Criatividade, muito bom. É isso aí. Mas é igual uma escola de samba, né? Você não sabe ali como é que vai terminar o desfile.
Vamos, então, gente, trazer, inclusive, aqui uma tela de uma pesquisa. Hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República. Esse levantamento é do Real Time Big Data, que aponta o presidente Lula na frente do senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Bom, gente, nessa intenção de voto estimulada, Lula aparece com 39%, Flávio Bolsonaro 30%, Ratinho Júnior 10%, Romeu Zema 3%, Aldo Rabelo 2%, Renan Santos do Missão 1%, nulo 7%, não sabe 8%. Quero repercutir, gente, inclusive essa pesquisa, porque, olha só, surgiu também um dado interessante. Como você se classifica do ponto de vista ideológico? E a direita se aponta como 18%, centro-direita 24%, 26%, centro-esquerda 17%, esquerda 14% e não sabe 11%, ou seja, 26% dos eleitores se consideram de centro. É importante a gente analisar, gente, essa porcentagem, porque quando eles foram perguntados nessa mesma pesquisa, esses de centro, em quem eles votariam, quem ficou na frente foi o presidente Lula. Ou seja, Alangani, talvez não seja, pelo menos, a prioridade votar no Lula, mas talvez ainda tenha uma resistência maior pelo desconhecimento do candidato Flávio Bolsonaro. Por isso que os eleitores de centro ainda estão indo mais para o cantinho de Lula do que de Flávio.
É, ou também aquela resistência em relação a Bolsonaro, né, que a gente viu na eleição de 2022. Então você tinha gente de direita e gente de centro que votou nulo, né, acabou não votando no Jair Bolsonaro. Então também tem este fenômeno. Pegando uma carona no que o Victor falou, e que eu concordo, eu bato muito nessa tecla, o Flávio Bolsonaro, ele tem uma capacidade de articulação maior do que a do pai dele. Então, ele não vai ter que provar que ele tem um DNA Bolsonaro, que ele é um direita raiz, nada disso, isso já está garantido. O desafio dele vai ser justamente conquistar esses eleitores aí de centro-direita ou mesmo de centro para o lado dele. E aí, é claro, né, tem muitos temas a serem explorados, mas que me parece que, por hora, não digo nem o Flávio, a direita não tem explorado como se deve alguns temas justamente para enfraquecer o candidato da máquina, o candidato do governo federal.
Ô Zé Maria Trindade, nessa pesquisa Real Time, a gente teve agora, né, a confirmação, né, do presidente Lula em primeiro lugar, a consolidação da figura do pré-candidato Flávio Bolsonaro e também aparecendo ali entre os pré-candidatos do PSD a figura de Ratinho Júnior com melhor percentual. Pelo menos esse é o desenho, pelo menos que se imagina, ou pelo menos que deve acontecer nesse primeiro turno. Como é que você analisa também essa questão, não só do primeiro turno, mas também essa indecisão, ou pelo menos essa tendência do eleitor de centro indo mais para o lado de Lula do que de Flávio?
Pois é, esse é o extrato, né, do pensamento brasileiro. É 30%, mais ou menos, né? É 30% de esquerda que apoia o PT, é a tradução da esquerda, é o PT. O PT é hegemônico na esquerda. 30% de direita, aí na direita existem fragmentos, né? Um grupo ali associado a Jair Bolsonaro. Outro grupo acha que sou de direita, mas não sou bolsonarista e tal, mas é 30%, e 30% é de centro. Então, quem conquista o centro, tradicionalmente, ganha a política. E é nisso que aposta o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que firmou aquele pacto ali, Highlander, né? Só vai restar três governadores bons, bem aprovados, com aprovação ali que chegou a 80%, Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado daqui de Goiás e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, os três se uniram no PSD com esse propósito. Aí o Kassab diz o seguinte, que se chegar ao segundo turno ganha a eleição, e é muito provável, porque aí um outro candidato como o Ratinho, né, vai herdar os votos do Bolsonaro e uma parte importante ali do centro-direita. A direita no Brasil sofreu muito, porque houve uma identificação ali com o Maluf, com pessoas nefastas. Aí o povo brasileiro entendeu que a direita era aquilo, né? E não era. A direita é um pensamento livre, pensamento de economia para frente, aberta e tal. E agora as pessoas perderam medo de falar que é de direita. Antigamente era assim, falar de direita, você bate na sua mãe, tipo assim, né? Era muito difícil. E esse extrato é a realidade do Brasil. E olha, se não fosse essa polarização forte e tal, isso é muito positivo, é bom que tenha vários pensamentos. Então, assim, o que acontece é que o Gilberto Kassab está apoiando, ele está se apoiando, né? Ele está apostando no fim dessa polarização. Mas eu não acredito nesse fim de polarização, coisa nenhuma. Continua, sim, polarizado, tanto é que o Flávio Bolsonaro foi lançado, ninguém nem conhecia, ninguém, assim, um grupo grande do país não conhecia o Flávio como uma personalidade nacional, e ele já está aí como um candidato forte para ir para o segundo turno. Mas este é o extrato do pensamento político brasileiro, uma parte de esquerda, uma parte de direita, e o centro que decide para onde ele vai e leva a vitória.
A gente vai agora para um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas nosso querido 3 em 1 segue em todas as outras plataformas com mais informações.
Jovem Pan News. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O Teatro Bradesco apresenta Um Dia Muito Especial com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall, até 15 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, estreia o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. No dia 10 de março, João Carlos Martins. E nos dias 12, 18 e 25 de março, Pedro Cardoso em Os Ignorantes. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em ru.com.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa. A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Alice, dessa declaração do presidente da República, Matheus, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, boa tarde.
Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha, uma ótima semana. Então, Lula hoje nesse evento no Butantã para lançamento de vacinas, onde ele divulgou a primeira vacina 100% brasileira contra a dengue. Ele também aproveitou para fazer uma defesa ao multilateralismo, comentando sobre a situação envolvendo outros países, as afrontas de Trump aqui na América Latina e, no caso, fez uma espécie de provocação em tom de brincadeira. Vamos ouvir.
Quando eu viajar, eu sou muito temoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse sabe? O que é a sanguinidade de Lampião? No presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele... Não adianta ficar falando na televisão. Eu tenho o maior navio de guerra. Eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo. Eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que o da Suíça. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigo e eu ganho, o que eu vou fazer? Vai que eu brigo, o que eu vou fazer?
Pois é. É mesmo com a relação amistosa entre eles, esse tom de brincadeira, mas também de provocação. Lula defende o multilateralismo, ele disse ainda no discurso que foi realmente o multilateralismo que conseguiu a harmonia em pelo menos boa parte do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e que discursos como "o meu país domina o seu, porque o meu é mais forte do que o seu", nada disso interessa ao Brasil nesse momento, segundo Lula. Ele disse então que ligou para Trump no dia 26 de janeiro, como era já de conhecimento de todos, marcou um encontro para março e que nesse encontro ele vai debater todas essas situações. Claro, o Brasil, Lula, tem manifestado interesse em ampliar parceria nas áreas de repressão à lavagem de dinheiro, do crime organizado, e também compartilhar informações entre os países, fazer esse intercâmbio de informações para tratar o crime organizado, bloqueio de contas no exterior do crime organizado, e Trump se interessou por esses assuntos, mas claro que esse encontro em março também vai ser para tratar do tarifaço ainda, alguns produtos que o mantém aqui no Brasil, né, Cássio? No caso, um tom amistoso, mas também de uma certa cobrança, né?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. É claro, a gente vai repercutir isso com os nossos comentaristas. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque Lampião é aí, podemos dizer, o rei do cangaço, né? Tem uma importância, uma simbologia na cultura brasileira. E o Lula, querendo ou não, tentou utilizar isso. Aí, Zé Maria, você vai dizer, Cássio, você está viajando na maionese, não tem nada a ver isso. Mas quando ele toca na palavra Lampião, tem sim um apelo eleitoral com o povo nordestino. Você acredita que o Lula fez esse aceno ou não? Foi mais um recado direto para Trump, nesse tom mais amistoso, já vislumbrando essa visita que ele vai fazer à Casa Branca no mês de março?
E essa piada é antiga, né? Tipo, o Brasil entrar em guerra contra os Estados Unidos, tá? Se perder, os Estados Unidos vêm aqui e administram o Brasil e tal, mas se o Brasil ganhar, a coisa complica. Como o Brasil vai administrar os Estados Unidos, né? É uma piada antiga. Sobre a sanguinidade com o Lampião, é verdade que o Lampião erroneamente, muito erroneamente, é colocado em algumas regiões do país. Na verdade, o Lampião era um fascínora, bandido, que matava, né, que estuprava e que fazia absurdos. Então, assim, é preciso tirar da ideia do brasileiro de que Lampião era um herói. Não era nem anti-herói. Lampião era um fora da lei. Lampião lutava contra o estabelecido. E não era nada pela independência do Brasil ou independência do Nordeste, não. Era para roubar e saquear. Eu já li descrições de pessoas sérias mostrando a vida, o dia a dia do Lampião, e desculpe se ofendir algumas crenças de alguém que possa considerar Lampião como herói. Mas ele quis, na verdade, fazer esse agrado. Ele tem esse jeito de falar, né? E digamos que isso é eficiente, isso funciona, né? Mas a gente deve, aqui na nossa responsabilidade, de mostrar que o Lampião não era herói, nunca foi.
Ô, Vitor, quero te ouvir também em relação a essa declaração do presidente Lula. É claro, pelo tom que o Matheus Dias trouxe, foi um pouco mais irônico do que uma própria crítica, mas também a gente não sabe como é que Trump pode interpretar essas mensagens feitas pelo presidente Lula.
Eu tenho a impressão que o Trump não conhece o Lampião, mas esse tipo de declaração do Lula tem me gerado, né, uma certa preocupação com a campanha e com os 4 anos, caso ele vença, né? Cada vez mais ele tem ido por esse tipo de território, digamos assim, esquisito, né? Vamos puxar as declarações sobre a jabuticaba, que ficou tão famosa, sobre o ovo de ema, que ficou tão famosa. Então, tem me preocupado a forma como ele se comunica mesmo. Ao que tudo indica, as relações entre Brasil e Estados Unidos, apesar de terem sido estremecidas no âmbito, né, do inquérito do Bolsonaro, que é o inquérito do golpe, agora parecem estar caminhando, né, para uma solução pacífica, para mitigar, né, o atrito que surgiu. Ao que tudo indica, né, a disposição da missão diplomática informal que Eduardo conduziu lá arrefeceu. A facção que suportou ali, de alguma forma, também perdeu força, deu um departamento de Estado, o próprio Rubio não deu mais tanta importância, agora que os dois países caminham para um futuro pacífico, digamos assim, né, voltar às boas interações de sempre. Entretanto, eu conheço por fontes militares que existe sim um certo ar de preocupação após a intervenção americana na Venezuela, inclusive da necessidade, né, de rearmamento, de, enfim, o Brasil, por exemplo, hoje em dia está numa posição pífia diante de uma invasão. Não acho que seja plausível, não acho que seja provável, mas de qualquer forma, o Brasil hoje em dia não dispõe de defesa antiaérea. Então, se alguém, por acaso, desejasse pegar um jato, atravessar o continente sul-americano até Brasília e sequestrar o Lula, ou coisa parecida, seria plenamente possível na perspectiva operacional militar. Então, eu acho natural a preocupação do Lula, mas me preocupa a forma como ele está se comunicando ultimamente. Um homem de 80 anos já, né?
Exatamente. Olha só, gente, nesse mesmo evento, o presidente Lula disse que a oscilação do dólar varia de acordo com o humor de Donald Trump e não segue a seriedade da gestão econômica do seu governo. Vamos acompanhar.
Eu fico me perguntando, e o dólar, que é para 7, está 5,22 a 5,23. O dólar fica oscilando porque depende do humor do Trump. Não depende de nós. Não depende da seriedade da nossa economia.
E aí, Langani, eu quero te ouvir sobre essa declaração do presidente Lula. Se realmente o dólar acaba oscilando pelo humor de Donald Trump ou há outros fatores em jogo, hein?
Olha só, ainda bem que não depende da seriedade em relação à nossa economia, pesa menos, porque senão era para o dólar estar acima de 6, né? Enfim, do risco fiscal. Mas de fato, né? O dólar caiu de 6,20 para agora, patamar aí de entre 5,20 e 5,30, por conta de uma desvalorização do dólar perante várias moedas. Não foi o real que se fortaleceu perante o dólar, foi o dólar que se enfraqueceu em relação ao resto do mundo. E por que isso? Primeiro, toda uma incerteza em relação à política tarifária de Donald Trump. Segundo, uma incerteza em relação à política de juros lá nos Estados Unidos, a política monetária. Terceiro fator, uma incerteza geopolítica. Diante de tantas incertezas, incertezas em finanças, diante de tantos riscos, né, que é incerteza em finanças, os investidores diversificam o seu portfólio. Então, correm para ouro e correm para também países emergentes. E aí, o Brasil, eles enxergam com bons olhos. Mas isso não é mérito do governo federal. Muito pelo contrário, é o dólar que está se enfraquecendo perante várias moedas.
Ogar, inclusive, enquanto você falava, olha só a informação que a gente recebeu aqui. Tivemos uma queda bastante significativa do dólar, a moeda americana caiu para 5,18, atingindo a mínima em quase 2 anos. É o menor dólar em 20 meses.
É, exatamente.
Ou seja, é uma informação também importante que contrasta com essa declaração do presidente Lula e que o dólar, pelo menos, depende do humor de Donald Trump. Se ele acorda ali com o pé virado, o dólar vai... Não é bem assim, né?
Não, é que é o seguinte, o que ele está querendo dizer, né? Você tem outros fatores também, né? Eu citei vários aqui, tem todo um receio em relação à bolha, né, de inteligência artificial nos Estados Unidos e tal. Mas é que, é claro, o Trump é o presidente da nação mais poderosa, mais importante, econômica e militarmente do mundo. Então, é claro que as ações que ele tomar ou as sinalizações que ele der acaba tendo um impacto no mercado de câmbio, né? Então, uma fala do Trump pode ser interpretada como um aumento do risco geopolítico, por exemplo, e isso acaba indo para preço. O que também favorece o fortalecimento do real perante o dólar é que a nossa taxa de juros, Cássio, está em 15%. E lá nos Estados Unidos, ela está naquele intervalo 3,5% e 3,75%. Então, esse diferencial de taxas de juros, ele é muito elevado. Então, tem muito prêmio para investir aqui no Brasil, o que também aumenta a demanda por reais. Se aumenta a demanda por reais, significa que o real sobe e o dólar cai.
Inclusive, eu estou ansioso para o Torinho chegar aqui, porque o Torinho, meu amigo, deve estar triste hoje. Não tem hoje o Torinho? Então, é por isso que teve uma queda brusca do dólar. O Torinho hoje resolveu ficar de home office mesmo. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque, querendo ou não, essa declaração do Lula, a gente não sabe como é que vai reverberar, como é que vai chegar também a Donald Trump. Mas, querendo ou não, o Lula, de certa forma, toda vez que acaba subindo num palanque, a gente tem que dividir o Lula do palanque e o Lula como presidente. Já está em ritmo eleitoral? São declarações realmente eleitoreiras do presidente da República?
É, o presidente Lula subiu no palanque há muito tempo, né? E não quer descer. E essa é a especialidade dele. Eu nem sei mais quantas vezes ele foi candidato, né? Algumas vitórias e muitas derrotas. Mas eu acho que foi mais de 10, né? Então, ele já está craque. E ele sabe muito bem como lidar exatamente com esse palavreado, com esse jeito, né? Com esta, vamos dizer, identificação com a massa brasileira. Ele sabe, ou deveria saber, como é formado o preço do dólar. Quer dizer, o preço do dólar é formado de uma maneira que nem o Alan, com toda a sua competência, eu tenho uma admiração já declarada aqui por ele, sabe. E o dólar foi feito, ele já falou aqui, para desmoralizar economistas. É tão complexo, que eu chego a pensar que a formação do valor do dólar é próximo daquela história do Nostradamus, a previsão. O sol no Oriente ficar vermelho, escurecer no Sul, e isso é sinal que haverá mudanças drásticas na humanidade. É algo mais ou menos assim, a formação do dólar. Quer dizer, na verdade é porque é uma cesta de condição para o dólar. Quem poderia, por exemplo, acreditar que o dólar já foi 83 centavos no Plano Real, logo depois do Plano Real, no governo Fernando Henrique, né? O dólar era 83 centavos de real, para se ter uma ideia, né? Então, assim, é muito difícil. E como já foi presidente, como já nomeou o ministro da Fazenda, ou deveria saber dessa situação. Mas é o jeito dele estar, assim, em campanha, né?
Ô Zé, inclusive a gente vai seguir girando aqui o nosso 3 em 1 e seguindo falando um pouquinho mais de economia e política, porque o acordo Mercosul-União Europeia parece, meu amigo, que ganhou um sinal verde lá na Câmara dos Deputados. O presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, deu um parecer favorável à aprovação desse pacto. O André Anelli está ao vivo conosco mais uma vez, vai trazer mais detalhes sobre a discussão dessa pauta dentro do Congresso. André, já há alguma previsão de quando o texto deverá ser votado em plenário? Vou chutar aqui, provavelmente depois do carnaval, né, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde.
Obrigado mais uma vez, Cássius. Boa tarde a você e a todos. Chutou certo, viu, Cássius? Porque realmente vai ser depois do carnaval, então, essa votação do acordo entre União e Mercosul na Câmara dos Deputados. Quem deu as informações foi o deputado federal Arlindo Chinaglia, ele que é relator então desse texto, apresentou seu parecer, cerca de 49 páginas, recomendando a aprovação desse texto que cria o maior bloco econômico do planeta, com um PIB, um produto interno bruto, combinado de cerca de 22 trilhões de dólares e que deve, além de garantir então melhores taxas de produtos que são exportados aqui do Brasil para a Europa e, por consequência, importados da Europa para cá, também deve gerar cerca de 1 milhão de empregos, então, de forma indireta, pelo menos nesse primeiro momento, em relação a todo o bloco econômico. O que o relator, então, do Acordo Mercosul afirmou é que esse texto já teve um posicionamento favorável de deputados e senadores e, com esse posicionamento favorável agora, fica a expectativa, então, de votação para depois do feriado de carnaval.
Amanhã nós pretendemos aprovar, e aí vai estar na comissão mista, né, que é do representação brasileira no Parlaçul. E uma vez aprovado, vai na próxima semana ir para plenário, na semana pós-carnaval. Mas existe uma possibilidade que alguém pode pedir vistas. E se isso acontece, nós vamos dar a vista e não vai alterar da gente, então, votar na semana que vem na comissão e votar na semana do carnaval ainda em plenário.
Lembrando que esse parecer favorável que permite a votação aconteça justamente então depois do carnaval é relativa à assinatura do último dia 17 de janeiro, que aconteceu em Assunção, na capital do Paraguai, e que teve ali o Brasil então como um dos representantes no sentido de fazer com que esse acordo pudesse dar os primeiros passos para entrar em vigor. O presidente Lula não compareceu a esse evento em Assunção, acabou se encontrando antes com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em São Paulo, e logo depois o presidente Lula se deslocou de volta aqui para Brasília, enquanto a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Parlamento Europeu, os dois se deslocaram para o Paraguai, de certa forma, como algo que o presidente Lula ficou, de certa forma, incomodado, porque ele gostaria que a assinatura desse acordo tivesse acontecido durante a presidência rotativa do Brasil no Mercosul. Isso não aconteceu, principalmente por conta de divergências entre os membros do bloco europeu, destacando que nem todos foram favoráveis a esse acordo econômico, como, por exemplo, a França alegou ali uma questão de concorrência desleal com os agricultores locais frente ao Mercosul, mas essas divergências foram superadas, o acordo foi assinado no dia 17 de janeiro e agora então caminha para que ele de fato entre em vigor depois da aprovação da representação brasileira no Parlamento Europeu. Agora precisa da aprovação interna no Congresso Nacional aqui em Brasília. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na Capital Federal. Agora aqui no 3, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, de volta com mais informações do Brasil e do mundo no programa mais queridinho da Jovem Pan News. Não saia daí.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
O Rodeio tem uma dica para hoje: sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio. Jardins e Iguatemi.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
o governo acaba também, o presidente acaba capitalizando, mesmo que esse acordo tenha sido costurado por vários governos, mas o ponto é que foi assinado agora e ele acaba tendo esse benefício. Agora, resta a gente esperar e torcer para o acordo avançar na justiça europeia. Por quê? Porque foi judicializado, quem está resolvendo isso é o Poder Judiciário na Europa, e eu acredito que a realidade vai se impor de alguma maneira e o acordo vai ser assinado, vai sair do papel. Seria excelente tanto para a União Europeia quanto também para o Mercosul.
Ogani, inclusive, há uma expectativa grande para que esse acordo comece a funcionar ou aconteça enquanto segue esse imbróglio na justiça da União Europeia. Então, começaria enquanto não há uma decisão. Isso. Há um prazo, pelo menos, ali, de um ano e meio, em que esse assunto deve ir a julgamento, enquanto lá o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia já começaria. Daria aí, pelo menos, esse pontapé inicial. Mas, Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar uma questão política também, porque, querendo ou não, o Ogani trouxe essa questão, né, do livre comércio, quanto isso é importante não só para o Brasil, para abrir a economia, buscando novos mercados, mas também em relação ao presidente Lula, esse aceno com o agronegócio, que é exclusivamente um eleitorado que é mais visto para a direita do que próprio centro-esquerda ou esquerda. Ou seja, presidente Lula fazendo um aceno importante e por isso que ele sempre quis sair nessa foto da vitória da assinatura desse acordo.
O projeto mais do que será aprovado. Será aprovado rapidamente, né? A gente viu aí porque há um consenso sobre este acordo. E o Alan, com sua sensibilidade de sempre, mostra aí que não é uma tendência brasileira desta liberalidade toda, ainda mais no governo Lula, né? Mas Cássio, tradicionalmente aqui falando sobre esse assunto, eu trago não esse otimismo exagerado, né? Eu trago também preocupações que serão sanadas. É um ótimo acordo para o agronegócio e alguns poucos setores, mas é danoso, um acordo danoso para o Brasil quando se trata, por exemplo, de vinhos. O Brasil tem uma produção de vinhos, de espumantes, que cresceu, né? E tem, inclusive, algumas exportações. Em algumas degustações cegas, o produto brasileiro tem ficado muito bem. E na parte de cosméticos, de eletrônicos, vários setores que o Brasil vai perder. Mas, traduzindo muito no popular, é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, se o Brasil vai ganhar muito na sua principal, vamos dizer, tendência hoje, que é o agronegócio, pode perder, vai perder em alguns setores. Mas acompanhando o meu mestre Alan Gani aí, isso aparentemente, e no início, é prejudicial para o futuro, faz o vinho brasileiro ser competitivo internacionalmente, quem sabe, né? Nós temos vinhos em várias regiões, inclusive aqui em Brasília. Vinícolas boas aqui, inclusive uma visitação aqui na área de Brasília, no Centro-Oeste, para se ter uma ideia. Então, esse acordo pode, inclusive, melhorar em vários setores que vão inicialmente perder, calçados, têxtil e vários outros também. O agronegócio ganha.
E olha, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, classificou o pré-carnaval da cidade como um sucesso, apesar do tumulto que aconteceu em um dos megablocos. A Júlia Firmino vai trazer mais detalhes pra gente, as repercussões de tudo que aconteceu aqui nesse final de semana cavernalesco na maior cidade do país. Bem-vindo, uma boa tarde.
É isso, Cássio. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan, no 3 em 1. Foi isso que disse, então, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Diz que foi um sucesso, mesmo depois das superlotações de alguns blocos aqui na cidade. Cidade que recebe muito turista também nessa época, que é compreensível e esperado, né, que há lotação. Inclusive, Cássius, quem diz que vai investigar, apurar tudo isso, essas superlotações nesses blocos, foi o Ministério Público aqui da cidade de São Paulo. Essa investigação vai ser tocada pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo aqui da capital, mas só para a gente contextualizar para a nossa audiência o que aconteceu. Ontem, domingo, aqui na capital paulista, dois megablocos se encontraram, acabaram se cruzando. O primeiro megabloco era o que tinha como principal atração o DJ escocês Calvin Harris. O segundo tinha como principal atração o cantor Pericles e eram acadêmicos do Baixo Augusta. Os dois se apresentaram ali na Rua Consolação, que fica na região central da cidade, e por isso reuniu muita gente, uma multidão de pessoas que acabou tendo empurra-empurra, confusão, atraso e até pessoas passando mal, desmaiando, por conta mesmo do volume de pessoas num espaço tão pequeno, né? É super compreensível, a gente entende. E aí nas redes sociais, os relatos que a gente tem é de que as pessoas quase que ficaram aí pisoteadas, foram pisoteadas com a quantidade de gente e num espaço muito pequeno. Os shows precisaram ser interrompidos por diversas vezes, os artistas que estavam ali nos blocos precisaram interromper para pedir que equipes de saúde, equipe de bombeiros atendessem as pessoas que estavam passando mal e que precisavam, né, de um atendimento mais rápido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 30 pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas porque tiveram um mal súbito. E aí, recorde de público, a prefeitura pediu que liberassem as vias de acesso para que as pessoas pudessem circular melhor ali nas vias. E uma última informação é que a Polícia Militar, nesses dias, precisou aí se fantasiar, se infiltrar mesmo no meio dos foliões para prender pessoas, evitar que casos de crimes acontecessem ali. 23 pessoas foram presas e pelo menos 30 celulares foram apreendidos nesses dias. Volto com vocês.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações. Quero agradecer também nosso time de comentaristas, Vitor Ontum. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Amanhã tem mais, viu?
Ok. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Nos vemos amanhã.
Zé Maria Trindade, uma boa tarde e até amanhã.
É isso, decolamos. A semana começou muito bem. Obrigado.
Alan Gani, nosso carnavalesco, nosso comentarista folião. É, obrigado mais uma vez e até amanhã, viu?
Obrigado, Cássio. Obrigado, Zé, pelas palavras. A recíproca é verdadeira na política.
E é claro, nosso público, mais uma vez, muito obrigado. 3 em 1 fica por aqui. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Sejam todos muito bem-vindos, muita notícia importante e, claro, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Bruno Musa com a gente. Para começar, destaque que chega de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele encaminhou hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, a CCJ, a proposta de emenda à Constituição que trata da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Apesar do presidente da Câmara ter encaminhado esse projeto, o governo federal fala sobre a possibilidade de enviar um outro projeto, um projeto de autoria do próprio Executivo. Essa informação foi confirmada por uma fonte do Palácio do Planalto, a nossa colega, a repórter Rani Veloso, na capital federal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou a iniciativa do presidente da Casa, destacou o ambiente de diálogo entre o Legislativo e o Executivo, entre a Presidência da República e a Câmara dos Deputados. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo com a gente lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Se Hugo Mota tinha alguma dúvida em relação a tal proposta que altera a escala 6x1, parece que não há mais, né? Encaminhou o projeto para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, é preciso discutir o quê? O que é que está em jogo quando se fala em uma alteração tão importante nas relações de trabalho, hein, Mota?
Tudo, Caniato. Tudo está em jogo. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada. E boa noite a você, espectador e ouvinte, que nos dá a honra de falar com você. O que você faz quando você é um político, tem um cargo importante no Congresso e recebe uma proposta que você sabe que é péssima para o país, mas que tem apelo popular ou populista? O que é que você faz? Esse ano é de eleições. E aí, qual é a decisão? essa é uma desses, uma situação hipotética, né? Claro. Mas o dilema é real. Os críticos dizem que o modelo das democracias não seleciona os melhores líderes. Ele seleciona os melhores enganadores. E o político populista é como um pai que enche o filho de doces, comprando a alegria de hoje às custas do futuro.
A discussão é importante sobre o fim da escala 6x1, a proposta que será analisada pelos deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ da Câmara, que avalia justamente a constitucionalidade de uma proposta. Chama agora o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está ao vivo com a gente, também vai trazer suas reflexões, as análises em torno da possibilidade de acabar com a escala 6x1 e aí as empresas, os empresários teriam de adotar um novo sistema, 5x2, 4x3, quem pagaria essa conta? Enfim, muitas perguntas sem resposta. Dávila, seja bem-vindo. Dávila sempre gosta de lembrar de reformas trabalhistas que foram feitas no passado e que nem sempre são respeitadas pelos magistrados que atuam na justiça trabalhista. Né, Dávila? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa. Boa noite, Roberto Mota e a nossa querida audiência. Eu gosto de lembrar, sim, porque nós já temos uma lei aprovada, uma reforma trabalhista aprovada, Caniato, que ela precisa ser cumprida. Não é preciso nenhuma lei 6x1, 4x3, o que vocês quiserem, não precisa de lei nenhuma. É só seguir o que está na reforma trabalhista. A reforma trabalhista garantiu a flexibilização das regras, criou o banco de horas e a prevalência do negociado sobre o legislado. Então é só cumprir o que está na legislação trabalhista, o que é a reforma trabalhista. Cada um adotaria o sistema que bem entendesse, de acordo com a natureza do trabalho, da atividade econômica. Não precisa de lei nenhuma. Essa lei é demagógica, populista e um desastre para o Brasil. Ela vai gerar desemprego, vai aumentar o desemprego formal, né? Isso o que faz? Aumenta a informalidade e vai destruir empregos de qualidade. E como eu gosto sempre de citar aqui o grande professor José Pastore, que é a maior sumidade nessas questões, a lei aumentaria em mais de 20% o custo trabalhista, que já é um dos mais caros do mundo. Então, contratar uma pessoa vai custar mais de 112%, 113% do salário. Isso vai quebrar a empresa. Isso vai ter um impacto tremendo no aumento da informalidade e na destruição de bons empregos. Segundo ponto, isso vai ter um impacto gigantesco nas folhas dos estados e municípios, em áreas como segurança pública, hospitais, escolas, justiça e, principalmente, aposentadoria. Vai quebrar estados e municípios, vai ter um impacto explosivo nas contas públicas. Então, aprovar esse projeto é um suicídio. Pode até dar um votinho agora, mas vai deixar uma bomba no colo dos estados e municípios, vai destruir empregos formais, vai aumentar o custo da contratação para as empresas, tudo o que o Brasil não precisa num ano que, infelizmente, a economia vai rastejar em torno de 1,5%.
Pois é, são vários aspectos técnicos que deveriam ser colocados nessa avaliação, nessa discussão, mas é preciso também considerar um artifício, uma artimanha de muitas administrações. Daqui a pouco o Bruno Musa chega ao vivo, vai trazer também a sua análise. O Musa sempre gosta de avaliar e analisar a questão que envolve a produtividade. Uma proposta como essa iria prejudicar ainda mais a produtividade do trabalhador brasileiro. E o trabalhador brasileiro é pouco produtivo se nós compararmos com trabalhadores de outros países, inclusive da América do Sul. Deixa eu só passar para o Roberto Mota, porque o Mota fez uma comparação e uma analogia. Mota, enfim, vocês, os nossos colegas, os analistas, falam em demagogia, Dávila falou em populismo, outros falam em irresponsabilidade, o Bruno Musa gosta de falar em prejuízo à produtividade do brasileiro, mas eu queria que você se aprofundasse naquela avaliação, a reflexão que você fez. Como tirar, então, o doce da boca da criança, Mota, porque para boa parte da população, isso soa, uma proposta como essa, soa como um grande benefício, como uma grande conquista. E aí, é preciso falar o quê para essas pessoas?
Tem várias formas da gente explicar essa farsa, né? Uma delas é perguntar por que que o governo ou o Congresso não aumentam o salário mínimo para 20 mil reais? Por que não? Essa era uma medida que dava para passar com uma canetada. Por que o salário mínimo não é 20 mil reais? É preciso responder essa pergunta. A outra pergunta é: por que, com a maravilha da legislação trabalhista brasileira, todo brasileiro, se tiver uma chance, pega um avião e vai morar nos Estados Unidos, nem que seja para entregar pizza? Por que, gente? É preciso pensar. Outra pergunta: por que é o Estado que tem que decidir quantos dias você vai trabalhar? Por que que o Congresso tem que se meter nesse assunto? Por que o trabalhador não pode, ele mesmo, decidir se ele quer trabalhar 6 dias por semana, 4 dias ou até 1 dia? E aí ele ajusta com o patrão o salário de acordo com a quantidade de dias. Por que não? Eu vou responder essa pergunta. E eu vou responder com números. Vamos tomar como exemplo um trabalhador que ganha um salário de 10 mil reais por mês. Esse trabalhador, ele custa para a empresa mais ou menos por volta